O licenciamento ambiental, Leandro, ele é um ato administrativo pelo qual o poder público, através dos seus órgãos ambientais competentes, autorizam que determinados empreendimentos possam executar as suas atividades mediante algumas condições, mediante ao cumprimento de determinados condicionantes. Então, dessa forma, o licenciamento ambiental, ele é de fundamental importância para a conservação dos ecossistemas e para a conservação ambiental. Uma vez que, para que a empresa consiga essa autorização, essa licença, ela tem que elaborar diversos estudos, né? E dentre esses estudos aí, eu posso citar os mais importantes, que são os estudos de impactos ambientais. Nesses estudos, a empresa, ela é obrigada a fazer um levantamento completo de todos os impactos que vão ser gerados pela execução daquele empreendimento, pela operação do empreendimento. Então, ela elabora esse estudo de impacto ambiental, demonstrando tanto os impactos ambientais negativos, o que aquele empreendimento vai causar de forma negativa no meio ambiente, bem como os impactos positivos. Aí, os impactos negativos, eles têm que ser mitigados, têm que ser demonstrado planos, projetos para que esses impactos negativos eles sejam reduzidos, né, sejam mitigados, e os impactos positivos eles têm que ser intensificados.
De maneira geral, quais são as principais dificuldades para se obter uma licença ambiental em qualquer empreendimento?
Para você conseguir uma licença ambiental, existe uma série de legislações que tem que ser analisadas. Dentro dessas legislações, né, de forma geral, nós temos desde o nível federal até o nível municipal. No nível federal, nós temos a legislação, né, a Lei Complementar 140 de 2011, e temos também a Resolução CONAMA, né, 237 de 1997. Essas resoluções, elas tratam exclusivamente do tema licenciamento ambiental. Necessariamente, cada caso, né, cada empreendimento, ele tem que ser analisado de forma à parte, certo, Leandro? Então, assim, as legislações, elas enquadram, né, os empreendimentos por porte, né? Sejam empreendimentos que tenham porte pequeno, médio, alto ou grande, e também de acordo com a sua atividade. Cada atividade tem um grau, né? Um grau de risco, um grau de potencial poluição. Então, essas atividades, elas estão todas lá contidas na resolução. No caso dos municípios, segue a resolução CEPRAN, né, 4579 de 2018. Então, nessa resolução, o município vê o enquadramento do empreendimento e, a partir desse enquadramento, o órgão ambiental solicita que determinados estudos sejam realizados, né? Então, por exemplo, se uma empresa vai atuar na área de mineração, certo? Então, ela vai ter um enquadramento, e a partir desse enquadramento, o órgão ambiental vai dizer: olha, você tem que fazer um projeto de supressão da vegetação que você vai desmatar, você tem que fazer um projeto de captação adequada da água que você vai utilizar, você tem que fazer um projeto de conservação da fauna, você tem que fazer um projeto relacionado à conservação do solo. Então, o empreendedor tem que realizar todos esses estudos que são solicitados pelo órgão ambiental, apresentar no órgão para que essa licença seja emitida.
Qual a sua interpretação sobre este contexto de Campo Formoso?
Bom, Leandro, aqui em Campo Formoso não é tão diferente do que ocorre nas demais cidades espalhadas pelo Brasil. Então, normalmente as reclamações são as mesmas, apesar de que Campo Formoso tem evoluído bastante nos últimos anos. Hoje, Campo Formoso tem uma Secretaria de Meio Ambiente, tem uma equipe de profissionais, né, capacitados em diversas áreas do conhecimento. Isso é muito importante para estar analisando as licenças ambientais, os estudos e elaborando parecer técnico mais adequado, né, para determinadas situações, mas normalmente as reclamações são as mesmas, né? Seria mais com relação ao tempo, né? Ao tempo do trâmite dentro da secretaria, né? Sempre os empreendedores sempre reclamam, né, dessa questão do prazo, questão dos custos também, né? Muitas vezes as pessoas reclamam das taxas que são aplicadas aqui no Campo Formoso, que normalmente segue, né, o Código Tributário, que segue também algumas resoluções publicadas pelo próprio INEMA.
O que é necessário ser implementado na legislação ambiental para emissão de licenças?
Leandro, de maneira geral, quando a gente sempre apresenta uma proposta relacionada a essa questão de licenciamento ambiental, os empreendedores normalmente eles reclamam, né, tanto da questão do tempo em que se leva para conseguir uma licença ambiental, inclusive eles chamam muito de burocracia, né, da legislação ambiental, e também com relação aos custos, né, com relação ao financeiro. Relacionado a essa parte de burocracia, eu não vejo dessa forma, até porque para você emitir uma licença ambiental tem que ter um tempo, né, para que os estudos ambientais sejam feitos de forma adequada. Depois desses estudos ambientais serem implementados e serem apresentados ao órgão ambiental, também tem que ter um tempo para que aquele órgão ambiental analise todos os estudos, certo? Então, muitas vezes os empreendedores reclamam. Às vezes o órgão ambiental sugere que sejam feitas modificações nos projetos e isso demanda tempo, certo? Então, a gente ouve muitas reclamações relacionadas a isso, ao tempo de emissão de licenças. Relacionado ao financeiro, muitas empresas também reclamam, né, dos custos que geram, né, para que elas consigam uma licença. Só que isso ainda está muito enraizado em muitos empreendimentos, porque eles não levam em consideração, quando eles vão iniciar um empreendimento, esses custos ambientais, né? Então, o empreendedor, muitas vezes, ele leva em consideração os custos que ele vai ter com funcionário, os custos que ele vai ter com matéria-prima, com mão de obra, com a instalação do empreendimento, com maquinário, e às vezes eles deixam de fora, né, esse custo que ele vai ter com licenças ambientais. Então, aí, na hora que vai executar, quando vai solicitar, né, a legalização do empreendimento, eles acabam reclamando desses custos, né?
Engenheiro ambiental Leonardo Pereira, ontem, dia 31 de janeiro, foi o dia de vocês. Como é a atuação desse profissional visando facilitar o cumprimento da legislação e também da melhoria do meio ambiente?
Exatamente, Leandro. Ontem foi o dia, né, do engenheiro ambiental, momento pelo qual aproveito para parabenizar, né, todos os meus colegas de formação, os meus colegas de curso, desejar a eles muito sucesso dentro de sua carreira profissional. Bom, Leandro, o engenheiro ambiental, até pela sua formação, ele tem uma área muito ampla de atuação. Nós podemos atuar nessa área de licenciamento ambiental, nós podemos atuar na área de gerenciamento dos resíduos sólidos, gerenciamento dos resíduos líquidos, né? Podemos atuar em áreas de degradação ambiental, fazendo projetos de restauração, né? Podemos atuar como consultores ambientais, podemos atuar também como técnicos, né, que elaboram laudos para a justiça. Então, existe uma área ampla de atuação. E o engenheiro ambiental, sempre digo que ele tem que ser pautado no equilíbrio. Ele não pode ser aquele cara super conservacionista, né, aquele ativista que faz um alvoroço quando uma árvore é derrubada, né? E ele também não pode ser aquele extremista que quer devastar tudo, que quer executar projetos sem considerar os requisitos legais, né? Que quer exercer as suas atividades sem qualquer controle. Então, o engenheiro ambiental tem que ser sempre pautado na gestão da qualidade ambiental, tem que ser pautado na sustentabilidade. Então, o engenheiro ambiental, no momento que ele for executar um projeto, ele sempre tem que visar que o projeto seja economicamente viável, certo? O projeto, ele tem que ser socialmente justo e tem que ser ambientalmente adequado.